Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Aqui a gente fala de esporte em toda a sua abrangência. Tem espaço para quem pratica, tem espaço para quem torce, tem espaço para quem já brilhou ou está só começando agora. E a gente fala também com quem tem a missão de executar as políticas públicas que tornam o esporte mais acessível para todos os brasileiros em todos os cantos do país. Hoje, por exemplo, a nossa conversa é com o secretário nacional de Paradesporto, Fábio Araújo, e ele vai nos falar de Paralimpíadas, dos avanços do paradesporto e de um projeto apoiado pelo Ministério do Esporte que está na sua disputa pelo Prêmio Jabuti de Literatura. Mas, Fábio, seja bem-vindo ao podcast Jogo Rápido.
É isso mesmo, Maranhão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre Paralimpíadas, sobre política paradesportiva do Ministério do Esporte e sobre inclusão social.
Para começo de conversa, Fábio, os Jogos Paralímpicos de Paris estão batendo a nossa porta, não é mesmo? Na sua opinião, a delegação brasileira chega em Paris com chances de surpreender?
Olha, Maranhão, a ansiedade está muito grande, né? Para a chegada das Paralimpíadas. Temos menos de 50 dias para o início das competições e as expectativas são as melhores possíveis. O Brasil, ele vem no último ciclo paralímpico quebrando recordes e recordes de medalhas em competições internacionais. Então isso nos deixa muito ansioso, com bastante expectativa para que o Brasil alcance um resultado histórico em Paris.
Bom, Fábio, a gente conheceu não faz muito tempo a lista dos atletas que vão compor o time paralímpico brasileiro. Tem alguma surpresa na lista de atletas selecionados?
Olha, Maranhão, a grande surpresa, ela veio na lista de convocados dos atletas olímpicos, né? A Bruna Alexandre, a Bruninha do tênis de mesa, conseguiu uma vaga para disputar as Olimpíadas e as Paralimpíadas. É a primeira atleta brasileira a conseguir esse feito.
É um caso único, né?
Sim, é um caso único.
Ponto de vista nacional?
Sim, ponto de vista nacional, foi a primeira atleta a conquistar as duas vagas, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos.
De uma forma geral, o paradesporto brasileiro tem assumido uma posição de destaque entre as grandes potências do mundo. Ao que é que você atribui isso, Fábio?
Olha, Maranhão, os fatores são diversos, né? A gente pode começar citando que o Brasil é a única potência paralímpica em que o esporte não é utilizado como ferramenta de reabilitação nos centros de reabilitação para pessoas, tanto pessoas que adquirem a deficiência no decorrer da vida, quanto aquelas pessoas que têm uma deficiência congênita. O paradesporto surge dentro desses centros de reabilitação do pós-guerra, pós-segunda guerra, na Inglaterra, e o Brasil até hoje não existe, no Brasil não existe uma política pública de saúde voltada para a reabilitação das pessoas utilizando o esporte. A gente está buscando mudar essa realidade. Estamos em conversa com o Ministério da Saúde para que a gente mude essa realidade. O fator de sucesso do Brasil, eu acredito que seja da política pública que hoje é desempenhada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente teve, em 2016, as Paralimpíadas no Rio, e o legado olímpico deixou para a gente uma estrutura que você não encontra em qualquer lugar do mundo.
Quer dizer, as pessoas costumam, às vezes, falar mal ou, às vezes, duvidar da existência de um legado olímpico, mas você está dizendo que, no caso do paradesporto, ele é real, ele existe e tem dado resultados, não é isso?
Sim, ele existe. É um CT que está entre os três melhores do mundo, né? E lá acontecem eventos quase todos os dias no ano, né? Então, a gente brinca que funciona 24/7, né? 24 horas, 7 dias da semana, porque é lá que os nossos atletas podem se preparar com a infraestrutura de primeiro mundo, né? E que tem dado muitos resultados. Então, é isso.
É um conjunto
de fatores que determina que o Brasil hoje seja uma potência paralímpica.
Agora, também é fundamental perceber que há, nesse conjunto de fatores, uma peculiaridade da característica do brasileiro ser persistente, do brasileiro ser capaz de dar uma virada na sua vida e de enxergar o esporte como uma porta aberta, para a transformação de vidas e de personalidades, entre outras coisas, porque a gente tem atletas paralímpicos de todos os cantos do país, né?
Sim, temos. É uma característica do brasileiro essa coisa da força de vontade e de superação, né? Temos, sim, atletas de todo o Brasil nessa convocação para Paris. Temos atletas de quase todas as unidades da federação. Temos atletas representantes de todos os estados do Nordeste. Temos atletas representando o Amazonas, o Pará, o Acre, o Amapá, que são lugares que você geralmente não associa a uma prática esportiva de alto desempenho, e isso nos deixa muito felizes. Isso é fruto, Maranhão, de uma política bem feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem centros de referência em todas as unidades do Brasil, são mais de 70 no Brasil, em todos os estados são representados. Então, a gente tem no CPB um grande parceiro, né, que faz a política pública para a desportiva também.
E do ponto de vista do Ministério do Esporte, é inegável a interferência e a propulsão que o programa Bolsa Atleta também faz nessa evolução do paradesporto, não é isso?
Foi muito importante você tocar nesse ponto, porque a gente viu há poucos dias o presidente Lula, junto com o ministro André Fufuca, anunciarem o reajuste do Bolsa depois de 14 anos. Por que isso é importante, especialmente para os nossos atletas paradesportivos? Porque o paradesporto, infelizmente, no Brasil ainda não tem a mesma visibilidade dos esportes olímpicos. Então, o atleta paradesportivo, ele muitas vezes tem que trabalhar, conciliar o trabalho com o treinamento para que ele possa sobreviver. Então, o Bolsa Atleta, ele tem um papel muito importante na vida do atleta paradesportivo, né, para ajudá-lo a fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é treinar, competir, participar de competições internacionais e ganhar medalhas e orgulhar o povo brasileiro.
Olha, Fábio, isso que você fala é tão importante. Há alguns dias atrás também eu tive a oportunidade de conversar com uma atleta do Parabadminton, que é a Daniele Souza. Sim. E que tem uma história fabulosa, né? Porque ela perdeu a mobilidade das pernas, ela é uma pessoa que usa cadeira de rodas, e a tendência, quando ela percebe que ela não teria mais a mobilidade, era achar que a vida dela não iria mais para lugar nenhum. E ela descobre um caminho por meio do esporte, e ela daqui a pouco está embarcando para a sua primeira Olimpíada, que era algo impensável 20 anos atrás, na vida dela. Ela está indo disputar com chances de trazer um belo resultado, quem sabe até uma medalha. Então, o esporte funciona mesmo como algo transformador na vida das pessoas, não é isso?
Sim, Maranhão, eu costumo dizer que o esporte é a ferramenta mais potente, mais forte de inclusão social, de cidadania plena da pessoa com deficiência. Você citou a Dani, que saiu daqui do DF, né, de Samambaia, né, e encontrou no esporte uma ferramenta para mudar sua vida, né? O esporte, ele não só empodera a pessoa com deficiência em termos de mobilidade, né, e saúde, mas também empodera a pessoa com deficiência para fazer qualquer outra coisa.
Lhe dá autonomia, né?
Lhe dá autonomia. E dá também à pessoa com deficiência essa, vamos dizer assim, essa vontade, né, de alcançar níveis que antes ela não pensava que poderia alcançar. Então, o esporte é muito importante nisso aí.
Agora, Fábio, a gente está falando do esporte, do paradesporto, das políticas públicas, mas a gente também percebe que ainda falta muita coisa sob o ponto de vista da implementação. As leis existem, as leis são boas, têm muita qualidade, mas ainda falta muita referência, né? E a respeito disso, Eu queria entrar numa questão que foi muito legal de ficar sabendo essa semana, que tem um projeto que é apoiado, que recebe apoio do Ministério do Esporte por meio da Secretaria Nacional de Paradesporto, que é uma publicação que está disputando um prêmio nacional, que é um prêmio de literatura conhecidíssimo, famosíssimo, que é o Jabuti. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e sobre esse projeto.
Bom, Maranhão, você falou algo muito importante, né? Que apesar de existirem leis que garantem à pessoa com deficiência o acesso e até o acesso prioritário ao esporte, a gente ainda está engatinhando em termos de política pública esportiva voltada para as pessoas com deficiência. Esse projeto, essa parceria entre a Secretaria Nacional de Paradesporto e a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é um projeto que é coordenado lá na Unifesp pelo professor Ciro Winkler, que é uma autoridade em termos de paradesporto, a academia toda conhece o Ciro. E a gente recebeu com muita alegria a indicação desse livro, que é apenas uma das entregas dessa parceria com a Unifesp. A Unifesp, ela preparou, né, para o próprio Ministério, né? Isso é bom a gente frisar que o produto dessa parceria, ela é do Ministério, ela é pública, ela é acessível para todas as pessoas que quiserem ter acesso ao material. Então, o que é que esse projeto procura? Ele procura sistematizar, organizar e difundir a pedagogia do paradesporto, ou seja, por meio de um repositório, né, por meio da publicação do livro, que é esse que estamos falando, e também por meio de disseminação das políticas paradesportivas e fazer um estudo dessas políticas para que a gente tenha dados para que a gente possa fazer política pública. Política pública sem dados é achismo. E aí por isso que esse projeto é tão importante, a gente ficou muito feliz com a indicação.
Não preciso nem dizer que já estamos todos na torcida para que esse prêmio saia e para que seja mais uma conquista, não só de uma estrutura como é a Secretaria Nacional do Paradesporto, mas por toda a questão que o Ministério do Esporte defende. E o paradesporto precisa desse prêmio como algo que vai, de fato, trazer uma diferença para o seu exercício aqui. Eu queria agora, Fábio, mudar um pouquinho de assunto, mudar o prisma, porque você é um profissional que vem da diplomacia. E dessa forma teve vivências em países tão diversos quanto Índia, Bolívia e Estados Unidos. O que é que te fez caminhar em direção à defesa da bandeira do paradesporto?
Olha, Maranhão, minha história dentro do esporte já é um pouco peculiar. Você citou aí que eu passei por vários países do mundo e quando eu estive nos Estados Unidos, né, no Consulado Geral do Brasil em Nova York, eu tive a oportunidade de fazer dois mestrados na área do esporte. Um em administração esportiva, o outro em direito esportivo internacional. Quando eu retornei ao Brasil, eu procurei a então Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, né, e consegui uma vaguinha ali, né, como servidor cedido do Itamaraty, para a Secretaria Nacional de Paradesporto. E eu te digo, o Maranhão, quando a gente é picado pelo mosquitinho do paradesporto, a gente não abandona mais. Então eu peguei a febre do paradesporto, né? E estou aqui tentando fazer o meu máximo para que a gente possa fazer a inclusão das pessoas com deficiência.
E Fábio, quando você vive uma experiência como a que você teve a oportunidade de viver, você lá de fora enxerga o Brasil na questão da inclusão social das pessoas com deficiência. Como é que a gente está num contexto de mundo sob o seu ponto de vista?
Olha, Maranhão, o Brasil está longe do ideal, mas a gente tem hoje no governo pessoas que estão determinadas a mudar essa realidade. Quando você consegue observar a realidade de outros países, você também percebe que o Brasil não está tão atrás assim, né, de outros países. A gente tem muito a ensinar em relação à acessibilidade a esses países do Sul, né? mas também temos muito que caminhar em relação à dignidade da pessoa com deficiência. E aqui eu não falo somente em acessibilidade arquitetônica, existem outras barreiras que impedem que a pessoa com deficiência exerça sua cidadania com plenitude. Eu posso falar aqui do capacitismo, das barreiras atitudinais, das próprias barreiras arquitetônicas. Então a gente ainda tem um caminho muito grande para caminhar rumo à cidadania plena da pessoa com deficiência.
Agora, voltando à nossa questão do paradesporto, quer dizer, os resultados, as conquistas que a gente tem visto e registrado nos últimos Jogos Internacionais, no Parapan, na própria Paralimpíada, isso reflete uma boa aplicação das políticas de inclusão, Fábio?
Isso reflete uma boa aplicação dos recursos que são dos recursos públicos aplicados ao esporte. Né? Eu posso citar aqui, eu já citei que a estrutura do legado olímpico facilita a nossa posição hoje, mas também eu tenho que tirar o chapéu para as administrações do Comitê Paralímpico Brasileiro que fazem o esporte paralímpico. Né? A gente é a potência que é hoje muito por esse trabalho que foi feito lá atrás e que continua até hoje. A gente teve o Paralímpico, o Movimento Paralímpico Brasileiro, ele teve muita sorte de ter nas últimas décadas pessoas e equipes que fazem o esporte paralímpico florescer, né? Aplicam muito bem os recursos, com transparência, e eu acho que é isso aí. A boa gestão, ela tá muito, não está nem um pouco ligada ao dinheiro que você recebe, mas como aquele recurso é aplicado, como você escolhe suas prioridades, e isso o CPB tem feito muito bem.
O Fábio, a nossa conversa está muito bacana, o assunto rende mais 2, 3, 4 podcasts, horas de conversa, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria te pedir as conclusões finais dessa nossa conversa aqui. Fica à vontade para mandar sua mensagem.
Bom, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado. Volto quantas vezes você me chamar, adoro, eu me empolgo em falar em política pública paradesportiva. O que eu quero dizer é que hoje o Ministério do Esporte, sob a direção do ministro André Fufu, que é a Secretaria Nacional de Paradesporto, tem trabalhado muito para que a gente possa reproduzir aqui no nosso Brasil o que eu tenho visto, que eu vivi no exterior, e também para que a gente consiga dar a cidadania plena à pessoa com deficiência por meio do esporte. A luta é grande, a batalha morra acima, mas a gente não desiste. Minha equipe é guerreira, a equipe da SNPA é maravilhosa, eu não faço nada sozinho, quem faz somos todos nós juntos e ninguém larga a mão de ninguém.
Fábio, eu te agradeço muitíssimo esse papo e a hora que for possível você volta aqui para conversar mais com a gente sobre o paradesporto.
Volto sim, muito obrigado.
É isso, moçada. Muito obrigado ao Fábio Araújo, secretário nacional de Paradesporto. Este episódio do podcast Jogo Rápido está chegando ao final. Mas você já sabe, toda terça-feira a gente tem uma nova conversa no ar. Você pode ouvir pela Rede Nacional de Rádio, da IBC, no site do próprio Ministério do Esporte ou na plataforma de áudio da sua preferência. Um forte abraço e até a próxima. Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte.